Paz seja convosco.
Amém.
Louvamos a Deus por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na sua casa, buscando mais conhecer desse Deus que se apresenta através do Antigo Testamento, do Novo Testamento, e deveria se apresentar também através da minha vida e da sua vida. Nosso Deus é real, Ele é vivo e Ele é adorado por nós nesse local. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema fortalecimento com o poder. Apesar de parecer que são conceitos semelhantes, não são, e sim são complementares. A instrução divina nos traz este ensino, mas isso não acontece espontaneamente, e sim é gerado através de esforço, em especial através da oração. O texto que nós meditamos na semana passada, Efésios capítulo 3, versos 14 a 19, que nós vamos meditar hoje também, diz assim: Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para pedir-lhe que Ele conceda, segundo a riqueza da sua glória, que vós sejais fortalecidos em poder pelo seu Espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Assim tereis condição para compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Assim, estarei totalmente repleto da plenitude de Deus. Paulo se pôs de joelhos pelos ouvintes, pois sabia que eles sozinhos não iriam conseguir. A função pastoral, além do ensino, é cuidar para que as ovelhas continuem se movimentando. Além do meu ofício pastoral na igreja, todos nós, como homens casados, nós temos esse ofício: fazer com que o lar se movimente dentro do âmbito espiritual. Lembro que no passado eu vi um filme em que uma pessoa ela estava no Ártico e ali ela se molhou e ela teve que se movimentar para continuar viva. Ou a pessoa se movimenta ou ela morre. O cristianismo é assim: ou você se movimenta, ou você cresce, ou você vai esfriando e você morre. Como Paulo, eu me ponho de joelhos por vocês, para que vocês recebam a palavra de Deus em suas mentes com entendimento. Nós precisamos entender o que Deus fala conosco, que nós possamos proclamar com a nossa boca o que nós ouvimos e vivermos realmente, numa forma plena, a palavra de Deus nos nossos corações. A palavra de hoje tem como título: O amor de Cristo, o fundamento. Ele é a base. Desde já eu quero que você imagine duas árvores: uma árvore que tem a sua raiz nas suas vontades, que tem a sua raiz nas coisas do mundo, e no outro, aquela que tem a raiz no amor de Deus. O amor, ele muda todas as coisas. É através do amor que nós somos chamados, é através do amor que nós somos recebidos. É através do amor que nós, recebendo de Deus, nós nos sentimos acalentados e continuamos em seus caminhos. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3, versos 14 em diante. Efésios capítulo 3, versos 14 em diante. Vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Palavra do Senhor. Amém. Senhor, nós lemos a tua santa e bendita palavra. Nos reunimos aqui nesta noite para ouvir a tua voz. Neste mundo tenebroso, Pai, somos levados de um lado para o outro, com toda sorte de pensamentos, filosofias, doutrinas, mas queremos te seguir. Queremos, Pai querido, ter o discernimento do teu Espírito em relação a todas as coisas. E agradecemos pela palavra que foi lida. Pedimos que sobre nós seja derramado o Espírito de entendimento. Que nós possamos, Pai querido, receber a santa palavra de Deus. E eu peço, Pai querido, que o Senhor me capacite a ser um instrumento da tua vontade nesta noite. Oro em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Viemos de um feriado importante, Dia das Mães, que, pelo menos em teoria, fala-se sobre amor. Mas amor é muito mais que uma data. Por mais que o ser humano ele tente representar isso em datas, ele nunca vai conseguir. Estava compartilhando na igreja, depois você olha lá, uma foto de um túmulo, e aí tinha duas plaquinhas, né, da esposa, do marido que morreu antes, e uma esposa, e ele fala, minha gata, entendeu, eu tô indo, entendeu? Posso falar? Na palavra de Deus não se interrompe. Nós temos três formas de agir dentro das escrituras. Primeiro, no discipulado, você tem liberdade para falar. Dentro da escola dominical, você pode interagir com perguntas. Na palavra de Deus, durante a palavra, não se fala. Tudo bem? Então, aquele casal, o rapaz, ele mostra lá, o homem que morreu com 90 e poucos anos, ele coloca lá e fala que ele está indo embora e que ele vai ficar saudade com a saudade da gata dele, que ele foi muito arranhado por aquela gata durante toda a vida dele. E aí, quando a mulher morre, está lá na plaquinha, acabou a sua paz na eternidade, a sua gata está indo para te encontrar. Então nós temos que entender que amor é muito mais do que isso. Amor, ele é o fundamento de todas as coisas, e tem que ser a minha motivação no agir, no pensar e no falar. O mundo carece de amor, o mundo carece de pessoas que ajam de uma maneira bondosa, de uma maneira benigna. Tenho visto muitos vídeos que têm se proliferado na internet, talvez por eu os ver, eles têm sido mais apresentados para mim, claro, mas aí aparece sempre aquelas pessoas que vão e indagam um homem na rua, uma pessoa na rua, e fala para ele assim, você pode me dar um pedaço do seu lanche, eu estou com fome, a pessoa dá, e ele pega e dá uns 100 reais, 200 reais, 500 reais, e aí a pessoa ela fica ali toda emotiva, demonstrações de amor. Nós, como homens na terra, nós temos que demonstrar amor. O mundo carece de amor. O texto que nós começamos a meditar, e eu não vou ler novamente, é o texto de Efésios capítulo 3, versos 14 e 19. E na semana passada eu dei essa introdução que eu vou fazer, que eu já falei, vou fazer novamente, só para a gente dar andamento na palavra. Em que uma das melhores maneiras de descobrir o que é importante para o cristão é analisar o conteúdo das suas orações e a intensidade com que as faz. Você tem orado? Você tem buscado a face de Deus ou os benefícios de Deus? Essa é uma pergunta. Onde você investe as suas energias e recursos? Será que você tem gasto as suas energias em coisas que não vão te edificar em nada? A palavra de Deus fala sobre a questão de você investir ou gastar os seus recursos financeiros naquilo que não é pão e não é vestuário, não é coisas básicas. Nós temos que tomar cuidado com isso. Paulo orou pelos Efésios e volta-se da sua exposição para intercessão. E ele ora simplesmente para que o plano de Deus que vai se cumprir, se cumpra na vida das pessoas de uma forma plena, de uma forma maravilhosamente plena. E eu não estou falando de salvação. Eu estou falando de Deus, Ele realmente ser algo através da sua vida que venha trazer luz nesse mundo tenebroso, esse mundo que carece de amor. Você pode espelhar mais o amor de Deus ou menos o amor de Deus. E aí nós, no finalzinho do culto da semana passada, nós falamos sobre o conteúdo da oração de Paulo, em que ele sai da exposição e vai para a intercessão, do verso 16 ao 19, em que nós explanamos a petição do apóstolo como sendo uma escadaria composta de degraus, que você vai ascendendo nessa escadaria. E esses quatro degraus que nós falamos na semana passada é que nós sejamos fortalecidos pela inclusão de Deus neles mediante o Espírito. Sem a presença de Deus, sem a presença de Cristo nos nossos corações, nós não conseguimos manifestar o amor de Deus. O segundo degrau, que nós sejamos arraigados e alicerçados em amor. O terceiro, que conheçamos o amor de Cristo em todas as suas dimensões, embora isso seja algo além do nosso entendimento, além da nossa capacidade. E o quarto degrau, que nós sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. Semana passada falamos sobre o primeiro, o fortalecimento com o poder. O segundo, que é o que nós vamos tratar a partir desta noite, é arraigados e alicerçados em amor. E o que ele está querendo dizer com isso? Se nós tivéssemos a oportunidade de perguntar a Paulo por que ele orava para que Cristo controlasse e fortalecesse as nossas vidas, eu creio que ele responderia para que nós pudéssemos ser capazes de amar. Amar sem medida, sem uma contrapartida. Não o amor dos postes, que diz, trago amor, o amado em 3 dias, faça amarração para o amor, ou qualquer outro tipo de promessa. Você simplesmente fazer, porque você é motivado pelo amor de Deus. Na humanidade nova e reconciliada que Cristo está criando, a maior virtude e mais importante é o amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 13. 1 Coríntios 13, 13. Diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior deles é o amor, que é o alicerce de todas as coisas. Não há fé sem amor, não há esperança sem amor, não há cristianismo sem amor. A nova humanidade é a família de Deus, cujos membros são irmãos e irmãs que amam o seu Pai e que se amam uns aos outros. E a gente vê isso espelhado através de uma campanha da Igreja Católica Romana, que é chamada Campanha da Fraternidade. É você olhar para o próximo como se fosse o seu irmão. O único problema disso é que nós não temos uma campanha, mas nós temos uma ordenança de Deus que nós o façamos todos os dias da nossa vida. Será que nós temos demonstrado este amor ao próximo? A nova humanidade de Deus deveria fazer isso, mas muitas vezes nós não fazemos, nós não demonstramos este amor. Nós precisamos da força do poder do Espírito Santo e da habitação de Cristo para sermos capacitados a amar uns aos outros, senão nós amaremos com amor natural, humano, um amor que quer algo em contrapartida. Nós precisamos entender que havia naquela época um abismo racial e cultural, que hoje não é diferente. Naquela época havia esse abismo entre judeus e gentios. Hoje há o abismo entre cristãos e cristãos. As igrejas, elas não pensam mais no sentido de coletividade, não pensam mais no sentido da comunidade. Será que a igreja, ao sair de um local, alguém sente falta? Tem uma igreja que, às vezes, eu ia, né? Agora nós estamos tentando retomar de novo o contato. E essa igreja, ela esfola os membros em relação a dízimos e ofertas. Mas o objetivo não é o social. O objetivo não é a palavra de Deus. O objetivo daquelas pessoas é fazer cada vez mais uma igreja suntuosa, uma igreja muito bem ornamentada. Compraram um terreno do lado e fizeram uma mega igreja. Para quê? Quando você visita aquela igreja, as pessoas, elas não têm dinheiro para comer, mas o templo é lindo e maravilhoso. É um símbolo e uma amostra do templo de Salomão. em que as pessoas elas olhavam aquela estrutura linda e maravilhosa, e ao voltar daquelas portas, elas passavam fome. Será que o nosso cristianismo ele está alicerçado nisso? Para expressar quão fundamental Paulo anseia que o amor dele seja, ele junta duas metáforas. O que é uma metáfora? É uma comparação, é um exemplo. Então eu uso um exemplo para trazer uma ilustração sobre aquilo que eu estou falando. E ele faz duas metáforas. Uma de uma parte da botânica e a outra da parte da arquitetura. Ambos enfatizando a profundidade em contraste com a superficialidade. Você pode ser um cristão profundo ou um cristão superficial. Você é um cristão que ora, você é um cristão que lê, você é um cristão que se envolve com as pessoas, você não é um cristão superficial. Se você é um cristão que só vem na igreja de domingo e você só volta a abrir a Bíblia no outro domingo, você é um cristão superficial. E aí o apóstolo Paulo fala que os cristãos eles devem ser arraigados e alicerçados, ou ter raízes e alicerces profundos. Nós temos que ser cristãos que temos raízes profundas. Se você tiver uma casa mal construída, sem bons alicerces, essa casa ela vai ter problemas de rachadura, ou vai ter problemas de umidade. Paulo compara uma árvore bem arraigada e depois a uma casa bem edificada. Nos dois casos, a causa invisível da estabilidade é a mesma, o amor. Por que que eu vou ter o meu cristianismo enraizado? Por que que eu vou buscar conhecer mais a palavra de Deus? Por que eu vou me dedicar à leitura das escrituras, à oração? Porque eu tenho em mim um amor que está se desenvolvendo. Por que eu vou buscar construir esta casa, esse templo do Espírito Santo que sou eu, e ter realmente os meus fundamentos alicerçados na rocha? Porque no momento da luta e dificuldade, a minha casa ela não vai balançar. Mais que isso, quando tiver o temporal, eu posso abrir a minha casa para que as pessoas elas venham se abrigar na minha casa. Você existe para isso, para que você possa ajudar as pessoas. O amor há de ser o solo em que a vida deles deve ser plantada. O amor há de ser o fundamento em que a vida deles será edificada. Poderíamos dizer que o amor deles deve ser a prática da natureza tão radical como fundamental. E é isso que eu tenho falado bastante para vocês. Seja um cristão básico. Não tenta exceder nada se você não consegue fazer o básico. Não tenta se preocupar em dar grandes presentes para as pessoas se você não demonstra nem a quantidade mínima de amor e atenção. Eu fiz aniversário esses dias, vocês sabem, tivemos a nossa comemoração, foi um negócio, pela primeira vez na minha vida, nunca tinha tido aquilo, foi realmente uma novidade na minha vida, aquele sentimento, aquela expressão de pessoas demonstrando daquela forma amor. Mas nós temos que entender que o nosso amor ele tem que ser muito mais além do que um dia, do que uma ocasião, muito mais do que uma campanha da fraternidade. Falei hoje, ontem, para uma pessoa que eu acompanho na leitura, e aí a pessoa colocar, li tal, li tal, li tal, falei, o cara está empolgado, leu tal. Eu olhei para ele e falei assim, cristianismo não é uma corrida de 100 metros rasos, é uma maratona. Então não adianta você querer ler 10 capítulos num dia se você não lê nada nos outros dias. A nossa meditação ela tem que ser diária. Quando a pessoa coloca um soro lá no hospital para você, por que que cai em gotas? Porque ele tem que te hidratar por inteiro e devagar. A palavra de Deus é da mesma maneira. Você tem que ler e reler e meditar na palavra. Segundo o primeiro degrau, fortalecidos com poder. Segundo degrau, arraigados e alicerçados em amor. E o terceiro degrau, conhecer o amor de Cristo. Você precisa de padrão e parâmetro. Nós temos que ter referências e padrões. Se você não tiver referências e padrões em qualquer coisa, você se perde. Se você quer fazer isso em relação a uma floricultura, você tem que buscar boas floriculturas para ter um exemplo de como você deve agir. Uma boa campanha de marketing, ela tem que buscar campanhas que dão resultado para que você possa fazer com que aquilo seja cada vez melhor. Igrejas também, cristianismo também, tudo tem que ter referencial. E nós hoje, nós temos perdido os referenciais. pessoas elas estão morrendo. Essa semana morreu um pastor de aconselhamento bíblico muito conhecido dentro do meio cristão reformado, chamado Timothy Keller. Um ônus para o cristianismo. Enquanto isso, vão se multiplicando as heresias e é simplesmente um cumprimento da palavra de Deus, que o amor de muitos se esfriaria. Nós temos que ter o conhecimento do amor de Cristo. Observamos que o apóstolo passa do meu amor, do nosso amor, em que nós deveríamos ser arraigados e alicerçados para o padrão, para o amor de Cristo. E ele ora no sentido em que nós conheçamos esse amor. Você precisa conhecer o amor de Cristo. Pastor Paulo, eu já sou cristão há 10 anos, 15 anos. Nós não conhecemos o amor de Cristo. Nós não vivemos o amor de Cristo. Paulo reconhece que precisamos de força e poder, força para amar e poder para compreender a estatura desse amor, a profundidade desse amor, até onde eu tenho que ir. Hoje a Vânia fez um apelo pela manhã sobre alimento. Você lembrou de trazer um alimento para depositar na cesta, já que você não trouxe de manhã? Se você entendesse o amor de Deus, você ia fazer isso. Você ia olhar para uma situação de pessoas que estão sofrendo e padecendo, e você ia pensar, não sou só eu no mundo, eu não sou o sol. Os planetas eles não estão para rondar a minha volta. O Senhor tem me concedido prosperidade para que eu possa abençoar vidas. Mas nós vamos continuar falando. As duas coisas não podem andar separadas. É amando que experimentamos o significado do amor de Cristo. É através da demonstração prática de amor que você demonstra realmente que você conhece a Cristo. Paulo ora para que possamos compreender esse amor de Cristo em todas as suas dimensões, no comprimento, na altura, na largura e na profundidade. Enquanto as pessoas estão fazendo filmes 3D, a palavra de Deus já fala do 4D, ó, há muito tempo. A palavra de Deus ela é muito mais avançada do que qualquer tecnologia que as pessoas possam apresentar. O amor de Cristo ele é suficientemente largo para abranger a totalidade da humanidade. Ele é suficientemente comprido para durar toda a eternidade. Suficientemente profundo para alcançar a minha vida e a sua vida. E ele é suficientemente alto para, independente do que você faz, levar você para o céu. Romanos capítulo 8, versos 37 a 39. Romanos capítulo 8, versos 37 a 39. Diz assim a palavra de Deus: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa é a profundidade do amor de Cristo. A confiança nesse amor, para que você possa viver desapegado das coisas desse mundo. Não é que você tem que ficar só orando, não é que você tem que ficar só na igreja, não é nada disso. Mas você tem que demandar. E uma coisa tem me incomodado bastante. Eu vi uma pregação em que a pessoa ela fez uma conta. Se você conseguiu ver, eu não lembro qual que é a proporção, mas mais ou menos. Se você viu a série Game of Thrones, lá do HBO inteira, você poderia ter lido a Bíblia pelo menos 5 vezes. Quanto tempo nós desperdiçamos? Quanto tempo nós jogamos fora? Porque nós não conhecemos o amor de Deus. No momento de dificuldade da sua vida, você não vai perder tempo com coisas que não são importantes. Eu duvido que você está diante de um membro seu, da tua família, querido, num leito de morte, você vai estar preocupado com qualquer outra coisa, a não ser o bem-estar daquela pessoa. Essas dimensões de profundidade, comprimento, largura, altura, elas também podem ser vistas na cruz. A trave vertical avançava para dentro da terra e apontava para o céu. O travessão horizontal sustentava os braços de Jesus, esticados como que a convidar o mundo inteiro a dar-lhe as boas-vindas. Vocês estavam louvando aqui, passou uma pessoa com um cachorro, eu só olhei para a pessoa e falei assim, boa noite. Ele parou e ouviu os dois últimos hinos. Será que nós temos interagido com as pessoas desta forma? As pessoas, elas estão sedentas, mas elas não conhecem. Elas são cegos. Elas são surdas e elas são mudas. Se você não interagir com elas, elas não vão conhecer o Evangelho. Como que eles vão crer se não há quem pregue? Como? Paulo acrescenta: teremos o poder de compreender essas dimensões do amor de Cristo somente na vida da igreja com todos os santos. Não existe cristianismo fora da igreja. Pessoas que ficam fora da igreja dizendo: ah, mas eu estou dando tempo, eu estou buscando, eu estou tendo um tempo com o Senhor. Está só se afastando. É só um momento da pessoa, ela está cada vez mais se afastando da figura divina de Deus. Deus estabeleceu esta forma de nós crescermos. É ferro afiando ferro. É as minhas imperfeições tombando com as imperfeições do Nicolas, as do Nicolas com da Ingrid com o Vitinho, e assim vai, e assim nós vamos crescendo e aprendendo que o cristianismo é muito mais do que uma coisa superficial, mas é começar e conviver todos os dias. O cristão isolado certamente pode conhecer algo do amor de Deus, mas não o amor de Deus na sua plenitude. As pessoas nas igrejas, elas estão repletas de porções de Deus. Estão satisfeitas com isso, porque a grande maioria está morrendo de fome, está morrendo de sede, porque eu tenho um pouco, aquilo para mim é suficiente. Precisa-se da totalidade do povo de Deus para entender a totalidade do amor de Deus. Tanto santos juntos, todos os santos juntos, judeus, gentios, homens, mulheres, jovens, velhos, pretos, brancos, com toda a sua diversidade e experiência. Cristianismo não é um cristianismo porque é ortodoxo, ou porque é pentecostal, ou porque bate palma ou não bate palma, porque usa terno ou não usa terno, cabelo comprido ou não comprido, cabelo, maquiagem ou sem maquiagem. Cristianismo não é isso. Cristo não é isso. Deus, ele não toma forma nenhuma para mostrar para você que não tem modelo. Não é a minha blusa de manga comprida que vai me levar para o céu. É a demonstração do meu amor. É o básico. Estava com a Rosângela ontem vendo uma série de alimentação, e aí mostrava uma moça que entrou totalmente com a roupa bagunçada lá, e o cara veio de uma escola tal. Eu vi bem claramente a figura das pessoas que são simples, humildes, com o fariseu, em que as pessoas, elas querem mostrar um grande conhecimento, mas não vivem o básico. Você não é chamado a dar na igreja todos os seus bens, todos os seus recursos, todo o seu tempo. Nós pedimos para você, a palavra de Deus fala para você dar o básico, interagir no mínimo, ajudar no mínimo. Falamos hoje que você trazer uma coisa mínima para dar aqui na igreja custa R$5, a gente gasta R$5 como se fosse nada, e nós continuamos abrindo mão de abençoar vidas, porque a gente pensa apenas em nós. O amor de Cristo não está nisso. A nossa mente, mesmo que nós possamos tentar compreender as dimensões do amor de Deus até certo ponto, nós nunca vamos atingir essa meta. Ele é profundo demais, ele é largo demais, ele é comprido demais. Ele é um amor que não pode ser sentido por nós. Esse amor, se nós sentíssemos o amor de Deus, a presença dele, nós estaríamos no chão prostrados, com vergonha de estar diante da santidade, da majestade dele. É por isso que eu não acredito em pessoas caindo para trás em cultos. Você cai para frente de vergonha. Nas escrituras mostram pessoas caindo para frente, vergonha. Ai de mim, que estou diante de um Deus santo, e a minha boca, ela é pecaminosa. Nós temos que nos constranger diante das coisas que Deus nos concede. Deus tem nos concedido muitas bênçãos. Esse amor de Deus é por demais largo, comprido, profundo e alto, até mesmo para todos os santos entenderem. Ele excede todo entendimento. Paulo já usara essa ideia de supremo, que excede no que diz respeito à graça de Deus. Não há nada comparável a este amor, nada. Agora ele emprega com respeito ao amor de Deus, essa comparação, dizendo que nós temos que buscar isso. Mas como que eu vou alcançar uma coisa longe demais, alta demais, algo que está acima de mim? O amor de Cristo é tão imensurável quanto as suas riquezas são insondáveis. Sem dúvida, nós vamos passar a eternidade contemplando as maravilhas do Senhor.
Aleluia.
Aqueles que hoje amarem. Se você é uma pessoa que ama a Deus, demonstre o amor dele. Não espere o dia do juízo para demonstrar quanto você tem de amor pelo Senhor. É claro que eu não estou dizendo que as suas obras vão salvar você, mas vai atestar se você é ou não filho. Se você não é filho, se você realmente entende que você vai para o inferno, viva a vida intensamente no mundo. Vá de uma forma desvairada a viver, mas se você entende que você é filho de Deus, mude o seu comportamento. E o quarto degrau, enchidos de toda a plenitude de Deus. Plenitude é uma palavra característica no livro de Efésios, como em Colossenses. Em Colossenses, Paulo nos diz que a plenitude de Deus está em Cristo, mas que em Cristo também nós chegamos à plenitude. Esse caminho, essa ordenança, esse alvo que nós temos que seguir todos os dias da nossa vida, seja no trabalho, seja no dormir, no tomar banho, em qualquer coisa, nós temos que entender que nós temos que buscar essa plenitude em Cristo. Ele deixa claro em Efésios que nós temos espaço para crescer muito mais. Você pode crescer muito mais. Basicamente, eu e Rosângela passamos, eu acho que eu, né, pelo menos, passei por 4 igrejas. Em cada igreja que eu fui passando, eu fui buscando o máximo do que aquela igreja poderia me oferecer, até que fosse o momento para eu passar para um novo nível, para um novo degrau. E assim foi. E assim tem que ser com você. Seja nessa igreja ou fora dessa igreja, você tem que buscar crescer. Essa ideia de que você tem que ficar fixo num local e você não pode crescer, você não pode fazer nada, isso é mentira. Você tem que crescer. Há espaço para você crescer muito mais. Manu, nós estamos no culto, não é hora de pular e não é hora de brincar. Você sabe disso. Como indivíduos, devemos continuar a nos encher do Espírito. E a igreja, embora já seja a plenitude de Cristo, nós podemos crescer mais. Eu não estou falando para você a gente comprar um terreno, eu não estou falando para você para a gente alugar um lugar maior, não é nada disso. Nós estamos muito bem como nós estamos. Se Deus mandar mais gente, a gente cresce. Se Ele não mandar, a gente vai ficar aqui. E não tenho nenhum problema com isso. O meu problema é se você não crescer. O meu problema é se você continuar estaticamente da mesma maneira como você chegou. Ou você parar de dar glória a Deus. Ou você parar de adorar ao Senhor. Isso é um problema para mim. O número de pessoas da igreja não é. Já passei por essa fase, graças a Deus. Apóstolo Paulo ora para que eles sejam tomados de toda a plenitude de Deus. O objetivo da plenitude de Deus é a abundância da graça que Ele entrega. É a plenitude que tem o próprio Deus, noutra palavra, a sua perfeição. Por mais loucura que seja esse pensamento, nós devemos buscar essa impossibilidade na nossa vida. Sermos como Deus. Sermos amorosos como Cristo. Estando dispostos a morrer em prol do Evangelho. Estamos dispostos a abrir mão de uma pizza para abençoar uma vida, dar um alimento para uma pessoa. Esse sentimento no teu coração, ele tem que criar como uma coisa em ebulição, tem que ser como um vulcão no seu coração. É por isso que Paulo faz o que faz, prega o que prega, porque ele entende essa realidade. Será que você entendeu essa realidade? 1 Pedro capítulo 1, Primeira Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16. Primeira Pedro, capítulo 1, versos 14, 15 e 16. Diz assim a palavra de Deus: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Por isso que a gente tem falado, você é ignorante ou você é covarde? Ignorante ou covarde? Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou o santo. Deus, ele fala através do apóstolo Pedro, uma ordem, sejam santos como eu sou santo. É possível? Não. Mas é um alvo a ser buscado. A minha santidade, que é nada mais, nada menos do que a minha vida amoldada às Escrituras Sagradas. Semelhante oração antevê o nosso estado final, quando entrarmos na plenitude do propósito de Deus para nós e ficarmos cheios até o limite. Isso vai acontecer quando tocar a trombeta. Você vai ser transformado de um corpo incorruptível para um corpo totalmente corruptível. E então você será como Cristo. Você será Cristo? Não. Como Cristo? Essa é aquela palavrinha que leva muitas pessoas ao engano. O Espírito Santo, ele se apresenta com a forma corpórea como de uma pomba. Eles falam em outras línguas conforme o Espírito Santo apresenta, mas ele não é um vento, ele aparece como um vento. Essa palavrinha como tem levado muitas pessoas ao engano. Nós seremos como Cristo. Ainda outra maneira de expressar essa verdade e dizer que nós atingiremos a plenitude do amor ao qual Paulo acabara de falar na sua oração. Que desperdício! Você conhecer a plenitude do amor de Deus só na glória, sem poder ajudar as pessoas aqui. Há uma coisa que chama-se pro bono. Isso acontece, é uma terminologia dentro do meio advocatício, em que você faz as coisas de graça, sem buscar nada em troca. Abençoe essas pessoas com aquilo que você trabalha. Leve o amor de Deus através do que você faz. Alcance vidas e ame pessoas através do que você tem nas mãos. Então será cumprida a oração do próprio Jesus. João 17, 26. João 17, 26. Eu lhes fiz conhecer o seu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Apenas demonstre o amor que Deus demonstrou por você. Ele não quer que você faça nada mais, faça apenas o básico. Ao dizermos que esta última petição de Paulo indica a perfeição celestial, não temos liberdade alguma para evitar o desafio que traz para o momento presente. Eu vou apenas esperar Deus agir na minha vida. Não, você tem que fazer algo, você tem que procurar crescer. Deus espera que estejamos crescendo em direção àquela plenitude final, enquanto estamos sendo transformados pelo Espírito Santo, segundo a imagem de Cristo, de um degrau para o outro, de uma glória para a outra. Ao olharmos para trás e para baixo, vendo a escadaria que nós subimos com Paulo, não podemos ficar impressionados, não podemos deixar de ficar impressionados com a audácia de Paulo. Ele ora para que nós recebamos a força do Espírito Santo, a presença dominante de Cristo sobre a nossa vida, o aprofundamento das nossas vidas em amor, o conhecimento do amor de Cristo em todas as suas dimensões e a plenitude do próprio Deus na sua vida. São petições que ele faz a Deus de uma forma bem ousada. Quem sobe por essa escada, ele fica ofegante, fica sem fôlego. Minha filha começou a fazer um treino lá de academia com ela, de boxe. Aí o primeiro dia ela falou assim: eu estou toda doída, estou sem fôlego. Caminhar na caminhada cristã te deixa sem fôlego. Qualquer esforço que você faça, seja numa forma física ou espiritual, vai te deixar sem fôlego, ou até mesmo um pouco tonto. Mas Paulo não nos deixa em suspense, e ele tem uma conclusão para todo esse quadro na oração dele, que nós vamos ver na semana que vem, se o Senhor assim o permitir, no versos 20 e 21. Amém? Feche seus olhos. Bondade plena. Meu Deus, ajustaste-me a ver tão boa, que tão boa é a honra e o regozijo, quanto é bom aquele que os dá e os pode tomar. A ver que a bem-aventurança não está tanto em receber o bem de ti, quanto em reter a tua glória e virtude. Isto é que é maravilhoso. Ver a divindade em uma criatura falando, agindo, enchendo-a, nela brilhando, a ver que nada é bom senão tu mesmo, a ver que estou próximo do bem, quando estou próximo de ti. A ver que é algo glorioso ser como és. Esse é o meu fascínio, a minha atração. És todo o meu bem em tempos de paz, meu único amparo em dias difíceis. Tu és aquilo que me basta, até que eu chegue ao fim. Ajuda-me a ver quão boa é a sua vontade em tudo, e mesmo quando ela vai de encontro à minha, ensina-me a estar satisfeito em ti. Dá que eu possa te sentir na provação, no pão diário e nos atos da providência, e ver que teus muitos dons e criaturas não são senão tuas mãos e dedos me segurando. Fonte inesgotável de todo bem, entrego-me a ti por amor, pois tudo que tenho ou possuo é teu, meu Deus, meus bens, minha família, igreja e eu mesmo, para fazeres o que quiseres. Para a tua honra, por meu intermédio e por meio de tudo que possuo. Se for isso consistente com os teus conselhos eternos, o propósito da tua graça e a grandiosa finalidade da tua glória, então concede-me as bênçãos dos teus confortos. Se não for, dá que eu me conforme às tuas determinações, porque são mais sábias do que eu posso imaginar. Seu Deus, lemos, ouvimos a tua santa e bendita palavra. Precisamos crescer. Precisamos demonstrar o nosso amor pelo Senhor, Pai. O nosso próximo padece, sofre. E nós, Pai querido, ficamos apenas olhando para o nosso próprio umbigo, as nossas próprias necessidades. Pedimos perdão ao Senhor. Pedimos que o Senhor mude o nosso coração. Transforme-nos em pessoas verdadeiras adoradoras, em espírito e em verdade, não apenas de palavras, Pai. Reina hoje nos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.